vai começar. O Amigo do Campo ainda passei novidade. Prosa Rural, o programa que vai ajudar o trabalho do campo ficar mais legal.
Está no ar Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária.
Olá, gente amiga da Amazônia! Você aí que é criador de peixes, preste atenção na prosa que vamos ter hoje. Tudo bem, Ilka?
Tudo certo, William. Melhor ainda, porque hoje vamos dar uma boa dica para o amigo piscicultor, que quer melhorar a alimentação de tambaquis criados em cativeiros.
Você sabe, né, Ilka, que o tambaqui é um peixe muito apreciado na região amazônica. Em seu habitat natural, ele se alimenta de frutos e sementes da natureza.
Eu sei, mas quando estão em cativeiros, ou seja, em tanques de criação, eles comem mesmo a ração, viu?
Por isso o tema do programa de hoje, utilização de ingredientes regionais na produção de ração para tambaquis.
E você sabe que ingredientes são esses, William?
Eu sei sim, mas esse assunto a gente continua daqui a pouquinho, porque hoje vamos começar o programa com uma música pra lá de animada.
Com vocês a canção Frutos da Floresta, de Osmar Júnior e Naldo Maranhão.
Favas Contadas.
Castanha, cupuaçu, açaí, tucumã e najá, buriti eu tenho pra dar.
O sorvete de cano, cano é gostoso, o biscoito da nossa castanha é forte pra alimentar.
A geleia do cupuaçu do lugar,
é
a força
legal.
Do açaí, no sangue do povo daqui.
Suco de tucumã, vinho de açaí, néctar do inajá, licor de buriti. De Tucumã, vinho de açaí, meta do Ina, já ligou de Buriti. Castanha, cupuaçu, açaí, tucumã e najá, buriti eu tenho pra dar.
O sorvete de camu-camu é gostoso, o biscoito da nossa...
Bela canção, belos versos. Aliás, essa canção tem tudo a ver com o programa de hoje.
É verdade, William, porque hoje vamos falar sobre o uso do resíduo do dendê e do tucumã na alimentação dos tambaquis. São frutos típicos da região amazônica.
A Embrapa Amapá, em parceria com a Embrapa Amazônia Oriental e com a Universidade Federal do Pará, testaram durante 2 meses ingredientes como farelo de coco, tucumã, dendê, girassol e levedura na composição da ração fornecida aos tambaquis com peso inicial de 20 a 30 gramas.
Mas hoje nós vamos falar sobre o dendê e o tucumã como ingredientes para a fabricação de ração artesanal.
Então, vamos saber os resultados desse experimento?
Vamos sim. Está na hora de chamar as nossas convidadas, a colega Elizabeth Ramos e a pesquisadora Eliane Yoshioka, da Embrapa Amapá.
Um dedo de prosa.
Estamos aqui com a pesquisadora Eliane Yoshioka para falar um pouquinho sobre a inclusão de ingredientes regionais na alimentação de tambaqui criados em cativeiros. Eliane, por que o tambaqui foi escolhido para testar os ingredientes regionais?
O tambaqui é um peixe, é uma espécie nativa da região amazônica e apresenta carne muito apreciada na alimentação, né, do ribeirinho, do Amazônia, né, das pessoas que moram na região amazônica. Além disso, ela é uma espécie muito cultivada, é uma das mais cultivadas na região. E exatamente também por ela ser uma espécie que se alimenta de vegetais, né, de frutos e sementes da natureza, é uma boa espécie para ser utilizada nesses testes com ingredientes da região.
E como é feita a alimentação dos peixes em cativeiro?
A alimentação é feita com utilizando-se ração comercial, que é a ração preparada em fábricas de ração para peixes. Essa ração, ela contém todos os ingredientes ou todos os nutrientes necessários para os peixes desenvolverem. Elas são apresentadas de duas formas, chamada ração extrusada e também a ração peletizada. A ração extrusada é uma ração que flutua na água. É uma das mais recomendadas para alimentação de peixes, principalmente na espécie do tambaqui, exatamente pelo fato do hábito do peixe se alimentar na superfície da água. Ele vai buscar o alimento na superfície da água. Já a ração peletizada é uma ração que afunda. Portanto, quando se vai utilizar essa ração peletizada, a gente tem que ter um maior cuidado na alimentação desses peixes, uma maior atenção. A ração artesanal é uma forma de uma ração peletizada. Nós estamos também testando a utilização, então, de dendê e de tucumã nessa ração artesanal.
E por que o tucumã e o dendê?
Após a retirada, né, do óleo desses ingredientes, nós podemos obter um resíduo. A gente pode chamar de resíduo da agroindústria. Esse resíduo também é chamado de torta. Então, são chamadas tortas de resíduo de tucumã ou de dendê. Já que a existência desse resíduo é uma possibilidade de utilização na alimentação do peixe, sem a gente incentivar a ocorrência de mais desmatamentos na região para produzir novas áreas para cultivo, por exemplo, de milho e de soja. Então, o interessante seria utilizar esses resíduos na alimentação do tambaqui, por exemplo.
E quais as vantagens para o piscicultor de utilizar esses ingredientes regionais?
Bom, nós podemos informar assim, várias vantagens. Uma das vantagens para o piscicultor, principalmente para o ribeirinho, né, que quer cultivar o peixe, a utilização de ingredientes presentes na sua propriedade. Exatamente pela dificuldade desse piscicultor ou desse ribeirinho que se encontra em locais mais afastados dos grandes centros. Com isso, vai diminuir a dificuldade desse produtor, desse piscicultor, em estocar rações comerciais. Porque quanto mais longe dos grandes centros, mais caro fica essa ração, o preço fica mais alto. A gente está recomendando o quê? A utilização desses ingredientes regionais, mas no preparo da ração artesanal e também recomendando alternar o uso dessa ração comercial com a ração artesanal.
Então é isso, você pode utilizar os resíduos de tucumã ou dendê no preparo da ração artesanal.
A vantagem é que esses ingredientes regionais muitas vezes já existem na propriedade do produtor.
Mas atenção, a recomendação da pesquisadora é alternar o uso da ração comercial com a ração artesanal. Com isso, o produtor passa a comprar menos ração comercial, diminuindo assim os custos de produção de tambaqui em cativeiro, mantendo a mesma produtividade dos peixes.
A pesquisadora Eliane Yoshioka está de volta ao programa com mais informações sobre o uso do tucumã e dendê na ração artesanal. A Beth continua a conversar com ela. Vamos ouvir.
Nessa pesquisa, como foi o desenvolvimento dos peixes?
Os pesquisadores chegaram à conclusão de que a utilização de ingredientes como o tucumã e o dendê auxiliam no crescimento, melhora o crescimento e a engorda dos peixes, né, do tambaqui especificamente.
E como essa ração artesanal é preparada, Eliane?
É necessário que o ribeirinho, né, o piscicultor, ele tenha em sua propriedade também alguns ingredientes para a composição dessa ração, que seriam farelo de soja, farelo de milho, farinha de trigo, farinha de peixe e também o ingrediente regional. É importante salientar aqui a utilização desses ingredientes regionais não é num processo in natura. Então, por isso mesmo que a gente tem que fazer a coleta, fazer a secagem, triturar esse alimento. E ele vai, dessa maneira, triturado e seco, é que vai fazer parte da composição da ração artesanal. Então, nós podemos, por exemplo, colocar para 10 quilos de ração que nós vamos preparar, dessa ração artesanal, a gente vai colocar 3 quilos de farelo de soja, 2 de farelo de milho, 1 de farinha de trigo, 1 de farinha de peixe e 2 de ingrediente regional. Misturar, né, como se estivesse fazendo um bolo e dar a liga com óleo de soja. Esse óleo de soja vai formar uma massa. Essa massa consistente a gente pode passar então para um moedor de carne, secar e secando formando grãos pequenos ou grânulos que vai estar de acordo com o tamanho da boca do peixe. Se caso o ribeirinho, o piscicultor não tiver um moedor de carne, isso não vai ser impedimento para usar usar a ração artesanal. Vai simplesmente ficar mais artesanal ainda, porque manualmente pode fazer rolinhos, pode fazer bolinhas para secar e armazenar e depois então fornecer para os animais.
Eliane Oshioka, muito obrigada pelas informações.
Lembrando, pessoal, que o experimento de se produzir ração para tambaquis com ingredientes regionais foi feito com peixes menores, com peso de até 100 gramas.
Agora os pesquisadores vão testar esse tipo de alimento para peixes acima deste peso.
Amigo produtor, se quiser mais detalhes sobre a fabricação de ração artesanal para peixes com uso de ingredientes regionais, ligue para a Embrapa Amapá ou para a Embrapa Amazônia Oriental do Pará.
O telefone da Embrapa Amapá é DDD 96, telefone 4009-9500.
E da Embrapa Amazônia Oriental é DDD 91, telefone 3204-1000.
Você também pode ligar para a equipe do Prosa Rural. A ligação é de graça, de telefone fixo ou de orelhão.
0800-646-1160.
Agora a colega Elizabeth Ramos tem informações importantes sobre os cuidados na alimentação dos peixes em cativeiros. É com você, Beth.
Pitacos da Hora.
Você já ouviu falar naquele ditado que diz que o olho do dono é quem engorda o boi? Pois é, no caso dos peixes, você também tem que ficar de olho para que eles cresçam, engordem e sejam saudáveis. A alimentação é a que precisa de mais cuidados, pois tem que ser dada da maneira correta, tanto na qualidade quanto na quantidade. Os peixes pequenos precisam comer mais vezes durante o dia e em porções menores. À medida que vão crescendo, diminui o número de vezes ao dia e as porções aumentam. Se a ração for extrusada, ou seja, aquela que boia, pode jogar normalmente. Mas se for a peletizada ou a artesanal, é preciso atenção e paciência, porque tem que ser dada bem devagar, para dar tempo dos peixes comerem e não ficarem sobras, pois isto pode afetar a qualidade da água. Também deve-se jogar a ração por todo o viveiro, e não somente em alguns lugares, para não correr o risco de uns peixes comerem mais que outros e ter o crescimento diferente, uns pesando mais, outros menos. A hora da alimentação é um bom momento para observar o comportamento dos peixes. Se eles estão nadando em círculos, muito na superfície da água, ou se estão comendo direitinho. Esses detalhes podem indicar se tudo está indo bem no viveiro ou se os peixes estão precisando de alguma atenção.
Obrigada, Elizabeth, pela ótima dica. E é com essa última informação sobre os cuidados na alimentação dos peixes que a gente encerra este assunto.
Os nossos agradecimentos a todos os colegas da Embrapa Amapá que nos ajudaram a fazer o programa de hoje.
Mas o nosso programa ainda não acabou. Vem aí os colegas do Serviço Florestal Brasileiro com dicas especiais para quem vive na região norte.
Minuto do Serviço Florestal Brasileiro.
O óleo de andiroba é um dos produtos medicinais mais tradicionais na Amazônia. É usado como anti-inflamatório, repelente e também na fabricação de produtos como sabonetes e velas. Para obter um óleo de maior qualidade, medidas simples na coleta das sementes, armazenamento, manuseio e extração do óleo fazem uma grande diferença. São as chamadas boas práticas. Um exemplo, não deixar as sementes amontoadas na floresta após a coleta, pois isso propicia o ataque de fungos e brocas. E foi para estimular a adoção dessas boas práticas na extração de óleo de andiroba e também de copaíba que o Serviço Florestal e o IDEFLOR, Instituto de Desenvolvimento Florestal do Estado do Pará, promoveram um curso para técnicos extensionistas do Estado e lideranças da sociedade civil. O curso teve apoio de organizações do Grupo de Trabalho de Óleos Vegetais, criado no contexto do Plano Nacional da Sociobiodiversidade. O conhecimento repassado no curso pode trazer novas oportunidades para os comunitários que trabalham com o óleo e maiores chances para acessar novos mercados com um produto que se destaca pela sustentabilidade.
Amigo ouvinte, continue nesta sintonia e não perca o nosso próximo encontro.
Tchau, pessoal! Você ouviu Prosa Rural, um programa da Embrapa, Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária. A Embrapa é vinculada ao Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento. Prosa Rural tem o patrocínio do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. Plano Brasil Sem Miséria, um esforço conjunto no combate à miséria para o Brasil continuar crescendo. Governo Federal, país rico é país sem pobreza.
O Prosa Rural é uma produção da Embrapa Informação Tecnológica. Roteiro, Maria Clara Guaraldo. Locução, Ilka Oliveira e William Galvão. Edição de áudio, Lucas Costa. Conteúdo, Embrapa Amapá. Olá, amigo ouvinte! Eu sou William Galvão e convido você a ficar ligado na programação do Prosa Rural, o programa de rádio da Embrapa. No próximo programa, você vai saber como identificar em plantas de citros os sintomas de HLB, uma doença que é devastadora na cultura. A gente espera você. Até lá!